Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem esse estudo complexo, que se aprofunda a cada dia, cada aula se torna mais difícil. Hoje temos uma aula bastante dilemática, como os senhores virão. Conforme eu disse fora da gravação, é uma aula na qual andaremos na contramão. As nossas sociedades atuais, elas não têm dispositivos para lidar, nem balanças para medir isso que nós estudaremos hoje aqui. O que não quer dizer que esses elementos não participem da nossa sociedade, o que torna tudo mais confuso. Vamos trabalhar com calma, vamos aprofundar esses elementos. Antes, porém, vamos chamar o professor Clailton para que ele possa apresentar sua resenha. Boa noite, professor. Por favor, fique à vontade.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior ocorreu no dia 6 de maio. O tema foi a vida. Iniciamos com um quadro ilustrativo da EP de uma personagem chamada Elps. Verificamos que, embora sua estrutura de pensamento fosse ampla, com diferentes áreas, ela encontrava a si mesmo com maior frequência nas áreas mais esperançosas de serenidade e paz. Isso, esse lugar, era vida para ela. Estava nas lembranças dos filhos, dos amigos, quando passeava, quando fazia caminhadas, etc. Mas ela frequentava outras áreas também, algumas só eventualmente, quando sua EP se expandia. Eram lugares que ela não conhecia como sendo, não reconhecia como sendo dela. Eram áreas de possibilidades, dúvidas, hipóteses, estavam deslocadas do centro urbano do seu cotidiano. Depois conhecemos a Alcione. Ocasionalmente, Alcione também visitava partes mais distantes dos elementos centrais de sua EP. Só que essas áreas tinham uma certa instabilidade, tá? Embora não tivesse muita influência no seu cotidiano, eram áreas instáveis. Quando ela encontrava certos amigos, é que ocorria esse deslocamento para essas áreas mais remotas. Esses amigos costumavam dizer coisas muito esquisitas, que não combinavam com ela e não a deixavam muito bem. Eram elementos instáveis. Ela nem considerava real, mas aquilo gerava um mal-estar. Ela não conseguia rastrear, de onde vinham esses elementos, mas ocorria quando ela encontrava essas pessoas. Outro personagem que ilustrou nossa aula foi o Hermes. Às vezes, ele também se afastava de seus aspectos vivenciais do cotidiano, realizava alguns movimentos de expansão que alcançavam uma área específica nas margens extremas de sua existência. Essa área emanava feixes que alcançavam seu cotidiano e sua vida em vários aspectos. Era algo assim como um passeio agradável, onde nós encontramos uma bela paisagem encantadora, que mais parece uma pintura de tão bela, nem parece real. Estar ali já seria uma oração, mas nós encontramos uma capela e nos conectamos e nos sentimos muito bem com isso. Seria algo próximo, né, semelhante ao que aqueles feixes dessas regiões distantes produziam na vida e na existência do Hermes. Por fim, encontramos Gaia. Ela tinha fluência em uma movimentação interessante. Em momentos de suas vivências no cotidiano, ela se deslocava subitamente dessa área urbana, e uma área social, inclusive, de sua EP, para áreas mais distantes, que para outros, né, talvez fosse vivenciado apenas como possibilidades. Mas para ela, tinha o mesmo teor de realidade de tudo que se encontrava à sua volta. Esse deslocamento que a Gaia realizava, É algo que exige muito cuidado, seletividade. Já é vivenciado por alguns, mas também se anuncia para muitos, devido a avanços que temos presenciado aí em tecnologias de inteligência, ampliação de realidade, etc. Outro ponto abordado nessa aula foi a vida que circula entre nós. Compartilhamos amor, ternura, esperança em nossas interseções, né? Elas possibilitam que a vida de outros nos alcançam ao mesmo tempo em que partilhamos vida também, né? E a própria interseção pode ser um local para o surgimento de vida. É possível que a vida seja levada a locais e elementos onde a realidade compreende apenas a existência. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Os colegas que fazem ao vivo sabem que recebem um lindo presente, um carinhoso presente a cada aula ao vivo. E esse presente que vocês receberão agora pede uma pequena explicação. Há cerca de 20 anos, mais ou menos, na Suíça, um casal resolveu desenvolver um aparelho musical. A ideia deles. Eles já tinham uma referência sobre isso. Do que eu vou contar agora, tem um documentário de 50 minutos que vocês encontram na internet, no YouTube, contando tudo isso, que eu vou resumir. É lindo o documentário, com as entrevistas com eles. É muito bonito o documentário. E esse casal já conhecia objetos musicais, eles são músicos, e tomaram como base o gatan, que é aquele instrumento musical indiano, ele é feito de barro, né? E também quem fez a viagem de estudos a Cartagena, no Mar do Caribe, quando fizemos uma imersão sobre prática clínica, lembra do steel drum caribenho. É aquele que parece uma bacia. Ele é convexo, ele afunda assim diante de você e tem feito de metal. Você bate com umas varinhas e tirando música. Geralmente ele é usado para músicas assim mais movimentadas, músicas, as própria música caribenha, né? E pois com base nesses aparelhos, este casal criou o handpan. Handpan, ele é muito, a sonoridade dele é qualquer coisa de muito angelical, muito delicada, muito bonita. Ele, diferente do steel drum, ele é côncavo. Duas partes côncavas, como uma casca de uma tartaruga, que você cola uma na outra. Um processo metálico difícil de ser feito. E suavemente, apenas deslizando os dedos sobre ele, ele já emite sons. Isso se disseminou pelo mundo. Tem muitos trabalhos com esse aparelho musical. E eu vou mostrar para vocês uma das referências, que é um músico alemão, o Mait Martin. Ele vai nos mostrar o uso belíssimo, sublime desse aparelho, que foi feito para conversar com a alma. Vejam, eu vou partilhar a tela. Quando nós estudamos em filosofia clínica os processos divisivos, há todo um procedimento clínico em torno disso, denominado divisão, nos deparamos com vários sistemas de balizamentos, de circunscrição, medidas de aproximação, afastamento, etc., que estudamos com calma, com vagar, com profundidade, para podermos entender como a pessoa dividiu determinados segmentos em sua vida. Exemplo: alguns dividem a vida em antes e depois do nascimento dos filhos. Outros dividem a vida em várias etapas, três vidas pregressas, conforme teorizaria Platão, mais outros elementos por agora. Outros dividem suas vidas em juventude e velhice. Outros, adolescência, idade madura, velhice. Outros dividem suas vidas de outras formas. Não há uma forma certa, nem uma forma errada, mas provavelmente em todas elas a pessoa terá consequências pela maneira como dividiu e terá elementos referenciais com a própria sociedade na qual ela vive, que às vezes divide as coisas de outra maneira. E poderá haver embates e outras coisas aqui. Mas não é só com relação à vida. Com relação a muitas coisas isso acontece. E há muitos segmentos e partições aqui. Por vezes a própria pessoa separou dois elementos da vida dela de maneiras muito diferentes. Então ela coloca que ela não encontrou o coração dela no lixo. Não se apaixonará por qualquer um. Palavras da pessoa, no consultório. Muito bem, vejam como ela dividiu isso. E um outro dia, ela se toma amando uma pessoa que foge a essa própria divisão que ela fez, envolvendo o coração. Foi a racionalidade dela que fez essas divisões, sem consultar os estados afetivos, que, por sua vez, tomaram outras medidas divisórias. E às vezes há uma sobreposição, às vezes um choque com várias fragmentações e muitas outras coisas. Entre outros problemas, a sociedade dos homens precisou fazer suas divisões para que pudesse existir como sociedade, atender os membros, as pessoas que viviam nessa sociedade. Houve muitos acertos, muitos enganos e muitas outras coisas. Entre os problemas que chegam aos nossos dias, um deles diz respeito a classificarmos algo como vivo ou morto. É provável que nos nossos dias e nos dias que seguem, nós tenhamos que ampliar dados divisórios como estes. Para muitas pessoas hoje, já não cabe mais classificar algo como vivo ou morto. Teríamos que ter pelo menos mais duas ou três posições além dessas, para que essas pessoas pudessem acomodar isso em suas vidas. Outros resolveram esse problema simplesmente eliminando essa questão. Para eles, não, isso não cabe, não tem qualquer significado e não faz a diferença. E vivem por outros caminhos que não vão se deparar com problemas como estes. Em tudo isso, quando aprofundamos os elementos, nós nos deparamos com alguns aspectos bonitos, dilemáticos, difíceis. Há muitos elementos que provavelmente não estão vivos, não estão mortos, e no entanto existem. Ainda que o ser humano tenha assumido a vontade dele, primazia sobre as coisas e achar que ele pode entender tudo e determinar tudo, às vezes inclusive acima de Deus, o dia a dia não nos mostra que as coisas são exatamente assim. Há muitas coisas que não sabemos, que não entendemos. É uma parte das buscas dos seres humanos. E esse é o tema do nosso trabalho de
Angelique
hoje. Ouve sobre um mirante de um jardim. De suas emoções e sensações, Angelique se desloca. Muito bem, vamos ver, vamos entender o que se passa aqui. Aqui está, de uma maneira abreviada, singela, tudo que habita Angelique e que faz com que na nossa sociedade de homens nós possamos dizer: Eis Angelique, essa moça corresponde a isso aqui. Cabeça, tronco, membros, as emoções, tudo que está nela, eis isso de maneira figurativa que nós representamos com uma singela bolinha. Sabemos que isso não está muito longe de qualquer exatidão, é um modelo bastante precário, aliás, para dar conta da amplidão que se descortina da existência e da vida humana. No entanto, é apenas no sentido de ilustrar que usamos isso. Aqui está, então, Angelique. E o enunciado diz que ela ouve sobre um mirante. Alguém está falando para ela sobre esse tal mirante, que fica em um jardim. Das emoções dela e das sensações que estão aqui no caso dela, lembrem, isso aqui se desdobra em outras formas, se associa com outros conteúdos, caminha por outros lugares da estruturação dela, às vezes ultrapassa essa estruturação, se recolhe, desaparece, então ressurge em outro lugar. Isso é nossa experiência humana. Somos, ao longo da vida, muitos nesse aspecto. Então, a Angelique, ela ouve sobre esse tal mirante. Vejam o que acontece na estruturação da Angelique quando ela ouve falar sobre esse tal mirante, que na verdade está aqui, é um gazebo, né? Típico gazebo do centro-sul europeu. Vamos ver. Ela começa a se deslocar em direção a esse gazebo. Vejam de onde da estruturação dela parte essa caminhada rumo ao mirante. Poderia ser de outros lugares, poderia ser daqui, poderia ser de um lugar que parte é dela e parte ultrapassa. No caso dela, isso surge daqui, das emoções, das sensações dela. Ela começa a imaginar, dar vazão, conversar, e imediatamente então ela começa um sentido em relação a. Vejam o que é esse gazebo. Aqui está ele. Do século XVIII, XIX, algo assim, não é? Depois veremos mais de perto essa construção. Bem, o enunciado diz que o gazebo, por sua vez, realiza movimentos em direção a Angelique. Angélica, né? Ah, ou seja, ele faz aproximações e torna-se parte dela. Ora, como é isso? Esse gazebo que estamos vendo aqui, remoto, distante da vida dela, que só faz parte agora porque ela ouviu falar, como diz o enunciado, e começou a se deslocar em relação a ele. Ao fazer isso, imediatamente o próprio gazebo começa a se deslocar em relação a ela. Não se deixem simplificar tanto a partir dessas duas linhas aqui. Uma vai, uma vem. Na prática, não é bem assim que socorre. É muito essa. Provavelmente temos um grande canal aqui no qual muitas coisas se deslocam, algumas se batem, morrem pelo caminho, outras se desfazem, outras se transformam em outras coisas, outras vêm, outras vão, outras ficam paradas. Há muito trânsito quando algo assim que estamos singelamente abordando ocorre. Toda esta parte aqui vira um enorme trânsito. Esta própria imagem que vocês estão vendo aqui, do mirante, sobre um pequeno jardim, do qual nós avistamos colinas ao fundo, esse próprio mirante aqui, no meio de tudo isso, ele não fica aqui mais onde ele está. Quando inicia esse movimento da Angelique em direção a ele, o contrário, ele se desfaz em pedaços, um pedaço dele vem parar aqui já quase que imediatamente. Outros ficam fragmentados pelo caminho, e no entanto ele também fica inteiro aqui onde ele está, vejam bem isso. Partes dele se reconstroem por inteiro aqui, ele não apenas se subdivide, ele também se multiplica ao só tempo. É uma movimentação belíssima. E provavelmente cada um de nós já fez isso em suas vidas milhares, milhões de vezes. E fazemos a cada momento. Processo muito bonito que ocorre. Vamos adiante, nós temos muitas questões aqui filosóficas importantes a partir do estruturalismo, a partir da analítica de linguagem, epistemologia e lógica a resolver. Algumas conseguiremos, outras sequer poderão ser alinhavadas. Mas vamos caminhar, vamos andar com isso. Aqui nós temos algo peculiar. Vamos ver. Mudou tudo? É isso que está acontecendo? Não, não mudou. O que aconteceu é que pegamos apenas um dos fragmentos, muito usuais, dentre milhões que ocorrem, mais condizentes com a nossa época, com o nosso contexto, com a nossa cultura, e vamos ilustrar a partir daí. Mas isso é muito extenso. Seria o que estamos fazendo aqui é uma simplificação a título de ilustração de um fenômeno que é milhares de vezes muito mais complexo. Vamos olhar um pouquinho mais agora esse mirante de perto? Realmente, ele parece ser uma construção do século XVIII, não é? XIX, o estilo clássico, era estilo vitoriano, vocês veem pelo teto dele, provavelmente zinco, isso aqui provavelmente é metal. Aqui o guarda-corpo em madeira, bonito guarda-corpo em madeira. As colunas delicadas, frágeis, está sobre um pequeno promontório que está um gramado, provavelmente alguma época durante o outono, pela cor do gramado, pela inclinação do sol, como ele bate sobre o gramado, sobre essa vegetação arbustiva aqui, ó, e as árvores, né, coníferas, estão aqui elas. Há outros elementos aqui que podemos considerar. Aqui no topo, na outra imagem, parecia uma espécie de lanternin, né? Aqui também são aberturas que se fazem nesses mirantes. Isso aqui às vezes vira um oratório, vira um pequeno solar para recitar ao ar livre. Não chega a ser um quiosque, não tem nada disso. Bom, esta moça, Angelique, no meio de tudo que vimos há pouco, olhem o que começa a ocorrer com ela. Curiosamente, a estruturação dela se torna porosa em várias partes. E aquilo que havíamos considerado há pouco se precipita em relação a ela de uma maneira muito grande, muito maior do que estava ali, não é? Faz uma interseção próxima, já é parte dela, pelo menos nessa questão do gramado e outras coisas, e ainda que esteja numa parte periférica dela, portanto, no campo de realidade dela, lembrem que o campo de realidade que usualmente é forte e congruente para uma pessoa é esse que está aqui e que habita a pessoa no dia a dia. Então você fala para um amigo que provavelmente encontrarão vida inteligente como a vida humana num planeta do sistema solar, o seu amigo às vezes tem essa informação que nem para ele é informação fora, aqui longe dele. Ele não considera isso realidade. Para outro que tem esse mesmo dado aqui dentro, provavelmente ele tem como uma realidade. Então, neste caso, a Angelique, ela tem parte desse mirante como uma parte já da realidade dela. E outra grande parte, ainda que muito influente, bonita, como uma espécie de possibilidade. Só que esta imagem nos traz um desafio imediato, que é um desafio para a nossa época, filosoficamente falando também. Observem que aqui, Angelique, tem o número 1. E aqui nessa fotografia nós temos também o número 1. Angelique está a um só tempo aqui e Angelique está a um só tempo aqui. É possível? A nossa sociedade dos homens admite isso de um ponto de vista factual, concreto? Algum de nós pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? Não. Nossa sociedade não reconhece isso, a não ser como uma metáfora, como um poema. Você diz: estou aqui, mas com o meu coração também estou com uma pessoa que amo, em algum lugar longe daqui. É, sei que sim, dessa maneira sim, mas estamos falando de um modo concreto, de um modo como se ela fosse, se ela conseguisse hipoteticamente duplicar-se e estar tanto aqui onde ela está, quanto aqui, na brisa que circunda esse mirante. Como isso é possível? Isso é possível nos nossos dias. Não é nenhuma alucinação, não é nenhuma fantasia, e cada um de nós provavelmente já passou em suas vidas por várias e várias experiências assim. Quando você, por exemplo, está diante de uma fotografia, olhando a fotografia e sentindo a brisa que sobe pelas colinas, pelos jardins e banha seu rosto suavemente. A sua impressão subjetiva é de estar com a brisa enquanto banha seu rosto e também na fotografia. Se um entrevistador nessa hora perguntar, então você se dividiu, não é que você se duplicou. Você não está aqui no um e aqui no um. Você se dividiu. Uma parte de você sente a brisa, uma parte de você está aqui vendo a fotografia. Talvez você diga, não é essa. Você é que está dizendo isso. A minha impressão subjetiva não é de divisão. É ao contrário. É como se eu me tornasse duas pessoas, vivendo duas coisas muito bonitas. Não, só tempo. Isso que eu ilustro de maneira tão singela, considerem, por favor, que na clínica aparece às vezes em questões bem mais complexas. Pois a Angelique, enquanto nós conversamos, ela já se deslocou para cá, onde está o número 2. E aqui ela sente as gotículas do anoitecer, que já banham parte desses elementos, dessas gramíneas, dessas plantas arbustivas, dessas coníferas, já começam a habitar. Ela já está aqui, ela já não está mais onde era o número 1 e não está mais onde ela estava antes. A alma, o coração, toda a concepção do que nós chamamos pessoa de Angelique habita aqui. Nós já temos agora sérias dificuldades a tratar nesse momento. A nossa sociedade não tem como lidar com fenômenos como este, do ponto de vista, por exemplo, dos empregos. Não tem como lidar com esses elementos que vimos agora, do ponto de vista pedagógico, da formação de uma criança na escola até a faculdade. Não tem como lidar com seus aspectos previdenciários. Não tem como fazer. Como vai calcular? Essa pessoa está trabalhando quanto? Ela está descansando quanto? Ela está produzindo o quê? Como medir, computar tudo isso que está acontecendo? Que é um manancial de tantas coisas. Nesse aspecto, a nossa vida, a nossa existência foi muito além do que a sociedade poderia abarcar. Por não poder abarcar, entre outras coisas, ela reduz certos elementos. Não faz isso por mal. Faz isso principalmente para poder lidar com essas concepções. No entanto, um fator aqui começa a se destacar. É um fator crucial que vai agora levar essas questões muito além. E vai desfazer alguns elementos, construir outros elementos. Vamos seguir pelo gráfico. Por favor, considerem essa imagem. Aqui nós temos, esse é um quadro muito bonito, feito em 1884. É de um pintor finlandês. O nome dele é Edenfelt. Albert Edenfelt. É o Meninos Brincando na Praia. Essa é parte dos trabalhos de realismo lírico, né, dessa época. Temos esse quadro aqui, isso aqui é um encarte apenas do quadro. O quadro é bem maior. E aqui, nessa parte, tem um terceiro menino, e essa parte ao fundo, tem algumas embarcações. Então, é um quadro. Aqui nós estamos vendo, então, um trecho dele. alguma laguna, alguma enseada, algum braço de mar no sul da Finlândia durante o verão. Temperatura num quadro desse, lá onde isso aconteceu, dificilmente, ainda que fosse verão, ultrapassaria 16, 17 graus. Para nós, bastante frio, não é? E os meninos brincam com seus barquinhos, vejam, com seus veleirinhos. Ah, quem é que está observando isso? Essa imagem, ela diz respeito a quê? Considerem que há pouco, quando conversamos com a Angélique, essa moça francesa, ela nos mostrou solidamente onde ela estava, o que estava sendo considerado, o que estava com relação a ela, tudo estava muito claro, muito preciso. Aqui já não temos isso. É alguém que está? Se é alguém, onde está? Quem nos conta? Quem, o que acontece? São os próprios meninos? É isso? Bem, vamos aguardar e no próximo quadro já teremos uma ideia do que está se passando aqui. Ah, agora sim. Então, alguém chamada Serafim. A Serafim, ela nos mostra, ela está aqui. Quem é essa moça, Serafim? Ela só nos mostra esses elementos e nós temos aqui o número 1, emoldurando uma pequena escuna, um veleirinho pequeno. Vejam que um veleirinho muito detalhado, não é? Feito em madeiramento, com velinhas de pano. Temos aqui um garoto. Os meninos estão sob seixos, perto da beirinha do mar, da praia, talvez uma lagoa. E esse outro menino tem nas mãos também um pequeno veleirinho. Ele observa com um pequeno graveto. Esse garoto que está acocorado sobre as pedras dirige ou arruma seu barquinho. E aqui nós não temos qualquer outra referência a não ser a água quente do mar junto aos seixos, junto às pedras, junto à margem. Que está logo ali pertinho deles. Agora nós temos dificuldades maiores. Ah, quando aquela primeira relação que nós vimos na Angelique acontece, e que agora a Serafim aprofunda, nós temos algumas dificuldades aqui. Dificuldades que ultrapassam vários dos elementos sociais dos nossos dias. Essa moça, Serafim, vindo da viagem de férias dela, de Toulouse, na França, onde ela mora, lá no sul, está na Finlândia, curtindo suas férias, final dos anos 1800, se depara com isso. Ao considerar isto que vocês estão vendo, um interlocutor diz a ela: você considera a água do mar? A água do mar tem seres vivos, tem seres mortos. O barquinho é uma criatura morta, não tem vida, muito menos o gravetinho do garoto, mas o garoto está vivo. E a Serafim pede para ele, por favor, parar de fazer isso. Que ao fazer isso e dividir tudo assim, ela não consegue vivenciar isso. E este interlocutor diz a ela: mas Serafim, é a existência, é isso nossa aqui. Tudo é assim, você vai determinar tudo a partir daí. E ela diz que para ela não. Que para ela isso, inclusive, deixa de determinar as coisas, afastando dela a essência que da própria criatura que ela se constitui. Ele diz: mas como pode? Você está experienciando coisas que você nem sabe se estão vivas e mortas. E ela diz: exatamente. Mas isso parece ser assim para Serafim. E ao apreciar isso que vocês estão vendo aqui, toda a Serafim desaparece. Ao fazer esta escultura, lembrem, isso já existia antes da Serafim chegar ali, os meninos estavam ali. Quando ela chega, isso começa a interagir com ela, esse número 1, e ela começa a esculpir isto aqui. como é que ela esculpe isto aqui? De certa maneira, isso que eu acabei de dizer é bastante imperfeito, pois ao simplesmente dirigir a atenção dela e se ocupar disso, da brisa que sopra por aqui, dos sons delicados, das pequenas ondas junto aos seixos, dos sonzinhos que os meninos emitem, da brisa que sopra lá no alto, uma ave que passou. Tudo isso começa a. Isso começa, esse mármore começa a esculpir a própria Serafim. Ao modelar isso aqui, ela é modelada por isso aqui. Esse barco, essa brisa e caracteres de vários elementos que estão aqui migram e já ocupam a essência da Serafim. Alguns vão se dissolver, outros vão se associar, outros vão para lá, outros vão para cá. Só que Serafim fica considerando isto aqui e isto aqui. Este segundo barquinho, veleiro, que ela considera, é muito mais ele que vai até ela do que ela faz o contrário, por influência desse primeiro aqui com o qual ela se maravilhou. Qual foi o grande trabalho dela? Apenas se aproximar disto. Estava caminhando com este senhor, esse amigo, que é um cientista, à beira-mar, quando parou para observar a cena. Esse foi o trabalho da Serafim como escultora. E esse mármore da vida, da existência, e este outro mármore, tal qual o mármore de Carrara, que encantava aqueles toscanos, faz com que, faz esculpir na alma dela. A alma dela começa a mudar a forma. O coração dela começa a mudar forma, conteúdo. Esse senhor olha para Serafim e diz: Mas eu não. Serafim, eu não vejo nenhuma mudança em você. Você tem a mesma forma e provavelmente o mesmo conteúdo. Ela beija as mãos deste homem e diz: Meu querido amigo, você não sabe nada sobre escultura. De fato, estamos diante de uma magnífica peça de escultura. Quando ela então. Respira profundamente, observa aqui o item 3. Ao mesmo tempo que ela faz isso, o item 3 esculpe nela um movimento. Ela se abaixa e coloca as mãos dela dentro da água, tépida, morna, macia. Ela, com as mãos em forma de concha, aproxima do rosto, dos lábios, e diz: Esta água é perfumada. O amigo de Serafim mostra uma certa preocupação. Ele não está entendendo nada. Para ele, nós, seres humanos, é que chegamos num lugar deste e modelamos tudo que está aqui. Colocamos barcos, colocamos hotéis, colocamos criaturas, fazemos tudo, nós fazemos. Serafim diz para ele: Não. Às vezes, isso aqui é que esculpe em nós todas as coisas. Somos nós. A criatura, o escultor às vezes está aqui. E ele tenta universalizar, generalizar, ela disse: não faça isso. Não há aqui uma postura coercitiva que diz será sempre assim ou assado ou de qualquer outra maneira. E ele diz: mas como trabalhar com tantos movimentos desta forma? Vamos adiante. Alguém com um celular. Tirando fotos. Isso aqui é muito diferente do que acabamos de ver com o Serafim? Parece tão distante do que fizemos com o Serafim? Nós, no nosso cotidiano, passamos no Jardim Botânico, erguemos nosso celular para fazer uma foto. Passamos por um lugar qualquer, tiramos uma foto. Nós não estamos fazendo isso que Serafim fez. Alguns não. Outros não só estão fazendo isso, estão fazendo e refazendo. Ao guardarem a imagem do celular, quando olharem para a imagem, depois de novo farão, e de novo, e de novo, e de novo. Alguns pedirão a você: qual é a parte que está viva nisso? É você que está vivo nisso? E o interlocutor poderá dizer que ele é talvez a parte menos viva em tudo isso. Que os dourados, os sons, a poesia e outras coisas é que constituem a verdadeira vida que nele não há. Um outro interlocutor, com seu celular, fotografa essa cena, essa criança. Vejam que as mãozinhas estão sujas. O olhar está grave. Ela está encostada nessa tela, nesse aramado, olhando com muita seriedade e profundidade alguma coisa. O que ela está olhando? O que está se passando? Alguém que tenha profundidade e sabedoria para os dias como os nossos olhará para isso e talvez considere coisas que muitos não considerarão. Mas o que seria a sabedoria, a profundidade, a filosofia adequada para uma cena como estas? Observem que, dependendo de como isso for, a interação que ocorrer aqui, nós podemos nos transformar nessas grades. Dependendo da interação que existir aqui, nós podemos retirar essas grades, sem mover um único dedo. Dependendo da interação que há aqui, nós podemos ver transcendência surgir a partir desta criança e vindo direto para modelar nossa alma, esculpindo em nossos corações, em nossas vidas, esperanças imensas, horizontes, respostas e caminhos. Aquele que é esculpido também pode ser ao mesmo tempo o escultor. E nessas interações de idas e vindas e ajustes, muitas coisas podem tomar outros rumos. A nossa sociedade de homens vai considerar assim? Provavelmente não. Ela se estruturou de outra forma. Ela dará nomes, conceitos rígidos do que está acontecendo aqui, premissas, caminhos, endereços. Tudo pontuado no sentido da exatidão, para algo que de tantas maneiras ultrapassa qualquer exatidão, que não há como ser contida dentro disso. Por isso escolhi essa forma desse aramado. Há muitas histórias na humanidade para isso que vimos, nas mais diferentes culturas. Se você tomar os evangelhos, por exemplo, na nossa cultura ocidental, há inúmeras metáforas e passagens. Quando Jesus vai ter com João Batista estava preso, preso com ferros muito poderosos, entre paredes muito grossas. Não tinha como João Batista sair de lá. Soldados por todo lado, soldados romanos muito bem preparados para um religioso da Galiléia daquele tempo. E ele diz: "Eu vim soltar meu amigo." Ah, isso é motivo de zombaria entre aqueles que estão ali. Um deles diz: "Como você pretende soltar seu amigo? Ele está preso, você nem arma tem. Vai soltar seu amigo como?" Na sociedade dos homens do mundo de César, não há como você ultrapassar isso. Está tudo formado, medido, pesado, etiquetado. Não há muito mais o que fazer, não. Mas este que vinha ali disse: "Eu vim soltar meu amigo." E ainda solta uma máxima que vai causar escândalo. Ele diz: "Eu vim soltar o meu amigo dentro da prisão." Lições como estas que Sócrates daria, que Lao Tse também daria, muitos mestres da humanidade deram. Deram e viveram essas mensagens. Foram muito mal compreendidas. Foram tomadas como desaforo, como afronta, como desvario, como elemento de zombaria. Eles não entendiam, não tinham como entender. E esses homens estavam anunciando os novos dias, nos dizendo que, entre outras coisas, teríamos de desfazer certas métricas, quebrar algumas réguas, construir outras, sem numeração, medir coisas agora com brisa, com poesia, com amor, e algumas afastar completamente de qualquer medida. Não foram entendidos. Muitos seguiram o caminho e foram muito além de tudo isso. Eu vou partilhar com vocês uma obra de 1989. Essa obra, de 1989, se chama Labuat. Labuat é a caixa, né? É de um cineasta, ele é holandês, Cor Houdeman. Fez esse trabalho em 1979, lindíssimo. Ele faz um trocadilho com essas coisas. Agora, o que nós vimos em grafismo, ele colocará de maneira cinematográfica, com muitos desdobramentos lindos, um poema de vida para nós. Bom, vamos ver, então, Labuat. O Rodem faz alguns trocadilhos. Observem como ele mistura coisas. Primeiro ele coloca um ser que nós definimos na sociedade dos homens. Eis um ser inanimado. Não tem vida. Quem tem vida é o próprio Cole Rodeman, que aparece ali no desenho dele, que é o diretor, que é o desenhista. Ele sim está vivo. De repente, o bonequinho que ele desenha faz alguns movimentos e nós rapidamente esquecemos no início que ele é um bonequinho, agora ele já parece ter vida. Mas outros que interagem com ele, desenhos tal qual ele, não, esses não têm vida, estão mortos. Ele tem vida. Nós já entramos nisso. Já estamos dentro agora do desenho também, e para nós ele é um ser vivo, ele é o nosso herói. Os outros ali não, alguns são animados, outros inanimados, outros improváveis, lápis de cor dançando e cantando. Não, isso não é provável, isso não é vida, isso é brincadeira. Já esse bonequinho, que também poderia ser brincadeira, esquecemos. Não, ele tem vida, ele está vivo. Uma metáfora belíssima, que ele faz desconstruções a todo tempo sobre esses elementos que até então eram exatos. Exatos. A questão é que se admitimos isso como verossímil, viável, concreto, todo o resto deixará de ser. Teremos que fazer mudanças nos mais diferentes segmentos da nossa sociedade agora, se considerarmos isso como verossímil. Thank you. À medida que o filmezinho transcorre, a impressão que vai se tendo é que aquela máquina que entrou para fazer os serviços na casa, ela é só uma máquina, ela não está viva. Mas muita coisa está viva ali, as pessoas ali estão vivas. A vida começa a se esparramar, ganhar atributos com outros, que nós passamos a considerar tão vivos quanto nós. Vivificando algumas coisas, separando outras, afastando outras, um processo continuado. Já é um experimento para os novos dias que estamos vivendo já neste momento. Esta aula de hoje, que trouxe inúmeros movimentos, encerra a trilogia que estávamos vendo, que começou com a morte, depois tratou da vida especificamente, e agora está indo para além de tudo isso, mostrando outros rumos para os dias que chegam agora.